bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo hoje estão eles, Alan Senni.
Fala, pessoal! Dizem que na empresa dessa galera que está participando aqui com a gente, tem uma fenda temporal que... em um ano, eles evoluem 5. Então, eu quero saber muito das evoluções desse time aí que vai falar com a gente.
O Lucas do JK, cara, tipo, 50 anos e...
É isso aí, estilo JK, a fenda temporal.
Com a gente aqui também, Gabriel Lages.
Fala, galera. No último papo que a gente teve com o Grupo Boticário, eles deixaram o melhor pro final, hein? Eles falaram do cientista raiz, né, velho? Não é Nutella igual cientista de dados, não, cara. Os caras que fazem pele artificial... pra testar...
Esse aí...
Os perfumes e tal, tal...
Esse foi foda.
E aí, com isso, cara, um monte de gente que sai da área de dados pra virar cientista raiz, mas a gente tá aqui de volta com eles.
Muito bem, pessoal. E aí, gente, como lá já deu o spoiler aí, a gente trouxe de novo o pessoal do Grupo Boticário pra trocar uma ideia com a gente sobre... Olha só, um ano atrás eles fizeram um podcast com a gente falando sobre a cultura de dados, sobre a área de dados do GB, né, que esse grupo é enorme e que tá aplicando ciência de dados, machine learning, tá com uma parte forte de governança também, que eu tô doido pra conversar com eles hoje aqui também. E a ideia desse papo é justamente falar como é que tá isso aí, como é que tá hoje o time de dados trabalhando no GB, num cenário, né, que a pandemia tá menor do que tava no ano passado, como é que mudou? O que eles estão usando? Que novos projetos estão rodando? Quais projetos que rodaram no passado que trouxeram sucesso? Tô bastante curioso com esse papo hoje. E eu já vou aproveitar pra você que já tá animado também com esse papo, já deixar 5 estrelas aí no Spotify, no Apple Podcast, pra fortalecer o podcast do Data Hackers aí pra gente ter um alcance maior na comunidade, beleza? Lembrando também que esse podcast é você pelo Data Hackers, maior comunidade de dados do Brasil. Depois desse episódio, confere lá o datahackers.com.br para conferir todas as formas de contribuição gratuitas que a gente traz aí pra comunidade. Podcast, newsletter, Medium, tem um Slack lá top que tá rolando com sempre discussões muito relevantes na área de dados. E aproveita então depois desse, se você ainda não faz parte da comunidade, depois desse episódio, aproveita para fazer parte do Data Hackers. Já quero trazer aqui, ó, esses convidados ultra especiais pra esse papo de hoje. E eu vou começar apresentando ele, Felipe Nguyen. Eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, que é diretor de dados no GB. Como é que você tá, Felipe?
Pessoal, tô muito bem, obrigado pelo convite. Você falou certinho, é Nguyen mesmo, é sobrenome. E temos bastante novidade, acho que não vai caber nem tudo nesse podcast, né? Mas a gente trouxe uns highlights aqui pra vocês.
Muito bom, muito bom. Com a gente aqui também tá o Jordi Rocha, que é ML Engineer Leader. Como é que você tá, Jordi?
Tudo certo por aqui, passando frio em Curitiba, pra variar. Mas... clássico, né?
Frio em Curitiba é normal, né?
Só animadão pra participar e contar esse monte de novidade que o Felipe comentou aí, porque realmente a gente fez muita coisa nesse ano aí.
Sensacional, cara, bem-vindo aí. E também com a gente aqui está a Tamiri Teixeira, que é analista de governança de dados. Como é que você tá, Tamiri?
Oi, pessoal, eu tô bem. Tô muito feliz com essa oportunidade aqui de participar do Data Hackers. Sobre essa fenda temporal do Grupo Boticário, eu posso convalidar essa informação. Tô no grupo há 10 meses, mas parece que eu estou aqui há 10 anos, de tanta coisa que eu tenho conhecido, de tanta coisa que a gente tem feito. Então, eu posso validar essa informação aí.
Na área de dados, as coisas avançam muito rápido, velho. Quem olha o Paulo nem vê, nem imagina que ele tem 17 anos, cara.
Muito bom. É isso aí, pessoal. Então vamos embora pra esse episódio. Tô muito animado pra ele. Ó, antes de a gente entrar no papo, eu queria aproveitar essa fala da Tamir pra ter um panorama aqui de vocês sobre quanto tempo vocês estão no Grupo Boticário. Então, a Tamiris falou que tá há menos de um ano, né, Tamiris? Você tá 10 meses aí, certo?
É, vou completar 10 meses. Eu entrei em outubro de 21 no...
Olha só. Que legal. E você entrou já na área de governança de dados ou é uma área nova que você entrou depois? Como que foi?
Eu entrei direto em governança de dados.
Ah, massa, massa. Imagino que o Felipe é o mais velho dos três aqui, será?
Não.
Não?
Não estou. Eu entrei em janeiro 21, né? Eu entrei, na verdade, no dia que a nossa área de dados nasceu oficialmente, né? Mas já tinha pessoas, né?
Olha só.
É, trabalhando com dados, só que não tinha uma diretoria, né, oficial. Por exemplo, o Jordi, né? Quando você entrou no Boticário mesmo?
Isso, eu entrei em 2019, no dia do meu aniversário, na verdade.
Olha aí!
É, em 2019, na área que nem se chamava Data Science na época, a gente era o Analytics, né? Não tinha diretoria de dados e tal. E 3 anos não é muito em anos, né? Mas naquela época nós éramos 9 pessoas, né? Na nossa equipe. Então hoje já tem mais de 100 aí em Data Science.
Nossa, caraca!
Então você vê como realmente muda muito aí de 3 anos pra cá.
Cresceu mais rápido que muito startup aí, né? Só a área de dados, né? O GB.
Verdade. Não, há 3 anos de tempo pra caramba, ô Jordi. Não é de pouco tempo, não. Em tecnologia, putz, escrila, velho. Imagina a quantidade de história que você não já viu por aí, já aprendeu, cara.
Nossa senhora, velho. Boticário é uma escola. É muito diverso, tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra fazer.
No tempo Boticário, o Jordi já deve estar aí com uns 22 anos de carreira, né?
Tipo isso.
É, o Jordi tem crachá físico ainda, né? Porque a maioria do time tem.
Ah, pode crer.
Aí entregou, né, cara?
Ele usa crachá como fazia os incas, maias e astecas.
Só falta o Jordi bater ponto com o dedinho lá ainda, igual os astecas, né?
A gente teve reunião presencial, né, esses tempos, e pra achar esse crachá foi difícil, hein, mesmo. Depois de 3 anos sem presencial.
Muito bom, gente. E assim, como é que foi esses últimos 12 meses pra vocês aí, né? Na época já, quando a gente gravou com o pessoal do Grupo Boticário, já tinha muito projeto, já tá bem amadurecido a parte de dados e machine learning nos projetos que vocês tinham. E eu tô curioso, como é que foi esses últimos 12 meses aí? Como é que vocês veem as mudanças, não só na empresa, sim, mas como cenário de tecnologia, cenário de dados mesmo? Como é que tá a percepção de vocês? Eu vou começar pelo Felipe, essa pergunta, pode ser?
Claro. Então, evoluímos bastante, né, em todas as frentes. Se vocês lembram, nossa estratégia de dados tem basicamente 4 pilares. Um é alinhamento à visão. Aí a gente escolher basicamente as frentes, produtos onde a gente quer trabalhar, devemos trabalhar, né, para os projetos que têm mais produtos, né, mais impacto nos objetivos da empresa como todo, né, não olhando só dados, mas a empresa como todo. E aqui temos já mais de 50 projetos, né, produtos, né, só em Data Science. Data Science aqui tudo produto, né, é perene. Temos também um outro pilar que é tecnologia. A gente implementou novas ferramentas, por exemplo, Data Prep. A gente criou frameworks de ingestão que reduziu o tempo de ingestão para camada raw em 70%. Fizemos muitas evoluções na nossa plataforma de ML, né, que deixo para o Jordi essa parte. Isso tem muito mais profundidade que eu. Evoluímos na parte de pessoas, que é um pilar. A gente capacitou milhares de pessoas, mais de 4 mil na empresa, né? Montamos várias trilhas, cursos e contratamos muita gente, né? Em abril do ano passado, o time de dados tinha nem 40 pessoas e hoje somos mais do que 300, acho que 301 pessoas.
Caramba!
Isso só de dados?
Só de dados,
sim. É muita gente, cara!
Uma galera, hein?
Caraca.
Mais de 60 squads também, essas pessoas, né? Trabalham assim, é bem embedado, né? Dentro dos squads de produtos, mas em total são mais de 60 squads. Montamos toda essa estrutura, né? Que a gente precisa, ritos, né? Porque a gente começou com nada, né? Com zero, basicamente, de ritos, de organização e assim por diante. E por fim, também, o último pilar, governança de dados, que a gente teve a sorte, né? A oportunidade de colocar isso desde o início, né? Então já nasceu de forma tudo certo, né? Tudo correto. Temos um catálogo de dados, trabalhamos bastante com automação, né? De acessos e muito próximo do time de compliance, SI, né? Basicamente, tem evoluções grandes em cada um desses 4 pilares.
Muito legal, muito maneiro. E Jordi, como que é a sua visão? Assim, você está como machine learning engineer, né? Como que está a sua visão de área, assim, que rolou nesses últimos 12 meses aí?
Coisa pra caramba. Eu sou aqui engenheiro de machine learning leader da equipe de MLOps, barra Scrap, temos duas funções aqui. E a nossa equipe, ela é responsável por, de fato, estudar e criar essa arquitetura para todas as soluções de machine learning do Boticário, né? Então, cara, a gente, esse último ano foi a gente estudando, indo muito atrás aí, tanto que a gente lançou recentemente a nossa versão 2.0 da nossa esteira de priorização de ML aí, né? Então, esse foi a grande evolução aí. A gente adotou a plataforma do Vertex do Google, que assim que o Google anunciou, a gente já estava estudando, já estava lendo documentação. Inclusive, no começo era muito ruim a documentação, tá muito melhor agora. A gente teve que desbravar muita coisa.
Bem-vindo à cloud, né, cara?
A gente teve que desbravar muita coisa, achou bug, reportou, pediu feature para Google, né? Foi um trabalho muito intenso para a gente conseguir adotar, entender se fazia sentido, né? Conseguir adotar aqui, e pelo que a gente tem visto, a gente fez esse treinamento para todos os engenheiros de ML aqui em março, né? E desde então a gente teve uma migração para essa plataforma e a gente tem visto muito mais agilidade para o pessoal conseguir produzir seus modelos, muito mais rápido para testar, um monitoramento muito melhor do que a gente tinha antes na nossa plataforma anterior. Isso foi um fruto de muito estudo e de dedicação do pessoal, né? Porque a gente, em menos de 2 anos, é a nossa segunda grande versão aí, então teve uma grande dedicação dos engenheiros para aprender junto com a gente, né? Porque a gente também aprende juntos.
Isso que vale a pena mencionar, né? Que o Jordi foi o primeiro engenheiro de ML aqui, e ele hoje lidera o time, né? Dos engenheiros de ML. Então foi...
Que legal.
Foi bem legal. Ele construiu aqui tudo do zero.
Nossa, chegou quando era mato, né, cara?
Eu e a equipe, né? Não passa lá, mas é... Eu e a equipe aqui, o Augusto, o Gobê, que é o líder aqui. Cara, foi trabalho em conjunto aí.
Ô, Jordi, talvez você sente igual eu, cara. Como a gente começou há muito tempo atrás aqui, na parte de ML, data science e tudo mais, muitas vezes a gente teve que fazer uma coisa na mão que um cara que tá começando agora, ele aperta 2 botões na cloud lá e já tá tudo pronto, né, velho? E bate uma frustração que eu falo assim, caramba, esse cara nunca vai saber quão difícil era de fazer isso 3 anos atrás, né?
Nossa, cara, com certeza. A nossa própria empresa aqui, né? O nosso ambiente de ML em 2019 era um servidor único que a gente compartilhava com um monte de gente. Eram umas crons lá rodando num ambiente Conda compartilhado. Nossa, cara, era complicado. Então, ver a evolução que a gente tem agora dá super orgulho, assim, sabe? De ver tudo que a gente vê.
Se atualizasse uma lib no Conda, quebrava 60 ETLs, né, cara?
Nossa, cara, com certeza. Pior que é isso mesmo.
Ainda era os ETL feitos no Pentaho, né, mano? Aqueles que rodam de madrugada. É. Meia-noite, dá o start no ZTL, no Pentaho, na máquina do cara de preferência.
E esse servidor, né, a gente usou porque tinha sobrado capacidade, né? Era o servidor ADB, não era? Que ficou meio ocioso, vamos usar esse servidor, né? Então...
Aí, ó...
Na época que a gente dava nome para os servidores, igual a gente dá para pet, né? O servidor chamava Thor, acessa o Thor aí, roda nele, que tá mais...
Aí, ó, velho, enquanto os amigos meus usavam o servidor ocioso pra minerar Bitcoin, os caras estavam usando pra rodar ML, né, velho?
Já funcionava e entregava valor, né, cara? Era sofrido pra subir isso, mas já funcionava e entregava um puta valor, né?
Sim.
Cara, isso que você falou é muito importante, tá? Que muitas vezes as pessoas ficam buscando uma solução perfeita, né? Ou uma solução over-engineering, super otimizada e tudo mais, e esquece do principal, que é entregar valor, né, cara?
Exato.
Tipo, muitas vezes você resolveu um problema da empresa 2-3 anos antes da tecnologia estar preparada para aquilo ali, usando maneiras alternativas, mas de forma que gerasse valor pro negócio, né? Isso é muito importante, cara, para as empresas, assim.
Exatamente. Até a gente tem que ter visão de produto também, né? A gente lançou nossa versão 2 da esteira, mas a gente sabe que tem muito mais coisa para fazer, mas eu não posso esperar ter tudo pronto para eu lançar e gerar valor.
Exatamente, cara.
Esse formato de trabalho ágil, ele contribui muito para isso, né? Que antigamente tinha muito essa ideia de se esperar um formato perfeito ou finalizar um projeto e ter tudo redondo para pôr em prática. E às vezes a hora que chegava lá no final nem funcionava, nem entregava aquilo que a pessoa estava esperando. Então, hoje quando a gente pensa no formato de MVP e de trabalhar por pílulas ou por períodos aí, ter um mínimo para entrega, isso facilita bastante e pode não ser o ideal naquele momento, mas acelera bastante o crescimento, né? O desenvolvimento.
Legal. Perfeito. Essas pequenas entregas é melhor do que... Putz, imagina o Jordi só entregar pra galera depois que terminar toda a plataforma de machine learning. Não vai conseguir terminar nunca.
Enfim, e bom que essas pequenas entregas a gente erra pequeno. Exatamente. Também, né, cara? Porque a gente erra. Normal, acontece. Mas a gente erra e consegue corrigir a tempo porque foi um erro pequeno, né? Então isso é super importante.
Exato.
E você, Tamires, como é que tem sido? Eu sei que você tem menos de um ano aí no GB, mas você deve ter visto muita coisa já. 10 meses não é pouco tempo também, não, em mercado de tecnologia. E como que foi ter sido, assim, na sua visão desses últimos meses aí?
Tem sido muito, muito bacana, assim, acompanhar toda essa evolução, né? Todo esse desenvolvimento na parte tecnológica que o grupo tem feito. Nesse momento, a gente está lançando aí, trabalhando em cima de uma estratégia self-service dentro da área tecnológica, que é para ajudar, né, a disseminar essa cultura data-driven para as outras áreas que não são tão técnicas. Então, com treinamentos, fazendo apresentações, apresentando para as áreas o nosso repositório de dados, mostrando como é o mundo ideal, tendo um repositório único, né? Que hoje que a gente trabalha, por exemplo, com BigQuery, e investido em ferramentas para desenvolver isso e avançar com toda essa estratégia. E temos tido resultados positivos em relação a isso. As áreas têm se mostrado extremamente interessadas e vendo a importância que o dado tem para cada área, não só, né, destinado para uma diretoria de dados, por exemplo. Então, tem sido bem desafiador e bem motivador trabalhar com tudo isso e ver todo esse desenvolvimento na prática.
Tamires, como é que vocês fazem? Que tipo de métrica, por exemplo, vocês conseguem... vocês estabeleceram para medir o quanto que vocês estão democratizando de dados dentro da organização? Pô, vocês estão com um time de 300 pessoas, um time de dados e alcançando quase 4 mil, 3 mil pessoas dentro da organização, né? Qual tipo de indicador que vocês olham falando assim, putz, eu tô democratizando bem com governança os dados que estão sendo produzidos, estão sendo coletados?
Nós investimos bastante tempo hoje em preparar, né, pensando já para os novos colaboradores, né? Todos os meses entram muitos novos colaboradores na empresa. Então, hoje, o nosso time de cultura desenvolveu um onboarding de dados. Então, hoje, nós temos um onboarding de dados para dados, que é dentro da nossa diretoria, e nós temos um onboarding de dados para todos, que é para potencializar a importância dos dados, inclusive para as áreas que não trabalham diretamente com isso. Então, esse é um ponto forte que tem trazido bastante feedback dos nossos funcionários e também das áreas que têm se mostrado interessadas em participar desse tipo de iniciativa, né? Fora os nossos treinamentos, que hoje a gente tem uma trilha de dados disponível, né, para qualquer colaborador que tenha interesse em fazer, e temos também trabalhado bastante com... vendendo muito, né, essa trilha de dados com vários módulos e treinamentos diferenciados. Então, hoje, como o Felipe comentou, nós temos 4 mil conclusões de cursos dentro do GB, pensando que nós estamos falando de um número de 13 mil colaboradores diretos. Então, isso tem ajudado bastante no processo aí que a gente chama, né, de democratização de dados e com essas iniciativas.
Mas, complementando aqui, né, a Tami, a gente consegue medir, né, basicamente o grau de democratização através do engajamento, né? A gente olha de um lado, olha quantas pessoas iniciaram um treinamento, né? Tem vários trilhos aqui, quantas pessoas complementaram. A gente olha a quantidade de usuários recorrentes, né, em todas as ferramentas, na GCP, recorrente da forma, não uma pessoa que se logou uma vez e depois nunca mais, mas quantas pessoas estão usando todo mês as ferramentas.
Como se fosse um produto mesmo, vocês medem a entrega da plataforma como um produto.
Isso, quantos dashboards as pessoas criaram, né? Quantas pessoas estão acessando o sandbox e assim por diante. Quantas pessoas acessam nosso portal de dados, né? A gente criou um portal com várias informações. Então, temos vários indicadores aqui para acompanhar a evolução dessa democratização.
Muito legal, cara. Dá para ver que vocês estão com uma maturidade. Na verdade, quando vocês chegaram aqui para o papo, eu já senti que vocês estão com uma maturidade muito boa. Por quê? Uma empresa de 12 mil funcionários, uma empresa das antigas, né? Que não é uma cloud native, digamos assim, né?
Uhum.
E vocês estão felizes, quer dizer que vocês estão com muita maturidade de dados, porque era pra vocês estar com uma cara de sofrimento aqui.
É bom destacar isso, né? Às vezes a galera acha que só porque é empresa grande, que o GB não é listado, mas é uma empresa tão grande que poderia estar listado na bolsa, talvez até fora.
12 mil funcionários, cara. 13 mil, sei lá, é muita gente, cara.
Mas o pessoal pensa, não, essas empresas aí têm tudo plataforma de dados. A maioria das empresas estão tudo rodando no Excel e vocês nem imaginam, né? Então, a empresa no Brasil ter essa maturidade do GB é muito, muito raro mesmo.
É, e você vê que o acompanhamento dessa maturidade é muito coerente com o que eles têm falado aqui no papo, né? De, por exemplo, são 300 pessoas em dados, milhares de funcionários no GB inteiro. Cara, não tem como tu ter uma cultura de dados forte sem governança, sem conseguir democratizar dados. Imagina, tu tem 5 cientistas de dados, 5 analistas de dados ali, sendo gatekeeper pra fazer query, fazer dashboard, a empresa não consegue andar, E a mesma coisa acho que vale pra machine learning também. Cara, você com 300 pessoas trabalhando com dados, você precisa de uma plataforma de ML ali pra conseguir entregar produto, senão você não entrega. Senão vira bagunça, né, cara? Então, assim, acho bem legal o discurso de vocês, a maturidade tá muito condizente, sabe, com uma empresa que tem uma maturidade analítica, uma maturidade de dados muito forte, sabe?
É legal esse ponto, né, que você mencionou aqui sobre cultura, eu concordo 100%, porque acho que para ter maturidade, né, ganhar escala, não é suficiente, por exemplo, só ter treinamento, né, que tá me mencionou. A gente tem um amplo programa de capacitação, mas você pode ser Ayrton Senna. Se você tiver um triciclo, você nunca vai ganhar Fórmula 1, né? Então, não é suficiente só saber fazer, você precisa também das ferramentas, né?
É isso aí.
Por isso a gente implementou aqui ferramentas self-service, né? Tableau, Data Prep, Sandboxes, e acho que você precisa dos dois, né? Se você tiver só ferramentas, imagina, se eu tiver o Paulo, aqui tem um foguete presente para você. Você não vai para a lua, você não sabe usar, você nem vai para a padaria da esquina comprar pão. Esse foguete vai mofar na sua garagem. Então você precisa ter a ferramenta certa e precisa saber como usar. E uma governança, né, para nossa, porque nossa democracia de dados não vira uma anarquia, né, de dados.
Uhum.
E também a cultura que apoia isso, né? E acho que esse é o ponto super importante, sempre ter essa cultura apoiado pela empresa inteira, né? Porque um time de dados que fala, eu quero que a gente vire data, usa dados, não vai muito longe se não tiver apoio da empresa inteira, né?
É, provavelmente vocês têm aí um buy-in que deve vir até do CEO, do presidente da empresa. Com certeza ele imagina que, ele acredita fortemente que dados é o futuro e que é essencial para ser, talvez até vantagem competitiva do GB, como no mercado brasileiro, todo o mercado que o GB atua, né?
Sim, sim. Então, sim, a gente tem muito apoio, né? O nosso CEO também faz lives de dados, então...
Ah, é?
Ele conversa com as pessoas só sobre dados.
Olha!
Que legal, cara.
Programas de incentivo, né? De gamificação, então tá bem... Acho muito legal que no GB, que eles tomaram essa decisão de transformar a empresa com dados. Não é só uma área, não é só...
Uhum.
Vamos colocar dados só no marketing, né? Aí que é fácil para medir. Vamos começar aqui. Eu não vou dizer que isso tá errado, né? Uma empresa menor talvez faz sentido. Vamos começar uma área e depois crescer de forma orgânica. Mas aqui, tomamos a decisão de transformar a organização inteira, né? Aí temos todo o apoio que precisamos, né? Inclusive da alta liderança.
É, isso é muito legal, cara.
Se reflete um pouco na estrutura, né? Porque... dado que a empresa acredita nisso, a gente tem pessoas especialistas nas áreas que precisam ter especialistas, né? Então, a gente não coloca o cientista para fazer desde da ETL até a produtização, porque, cara, o engenheiro de machine learning é o cara que é especialista nisso, o cientista é especialista no modelo, tem o engenheiro de dados que... E a gente tem todos esses cargos aqui, tem arquitetura de dados, tem engenheiro de dados, tem o COE, e todo mundo se ajuda, todo mundo é especialista e se conversa e que dá essa base pra gente conseguir, né, estar nessa maturidade que a gente tá agora.
Fala um pouquinho mais dessa estrutura de como os times estão organizados, que você falou 300 pessoas, cara, eu tô com esse número na cabeça até agora, pessoal. 300 pessoas mexendo com o dado, tem que estar muito bem organizado, senão, cara, senão vira uma bagunça. Mas você já mencionou alguns dos papéis que vocês têm aí, né, cientistas de dados, MLE. E como é que essas pessoas estão estruturadas? Vocês têm business units ali, você tem um time central, como é que esse time tá estruturado? Vocês chegaram a falar isso no episódios anteriores, né, que gravaram com a gente. Inclusive, pessoal, só fazendo um parêntese aqui, se você quiser conferir os outros episódios que a gente falou, conversou com o Grupo Boticário, que a gente falou sobre como é trabalhar com dados lá, falamos sobre Time Series Forecasting e falamos sobre Data Lake House. Depois vocês dão uma conferida nos episódios 43, 46 e 44. Depois vocês dão uma olhadinha também. Mas, voltando à pergunta, como é que hoje esse time de dados está estruturado? Conta um pouquinho pra gente aí.
Eu posso comentar um pouquinho, né, sobre a estrutura geral. Aqui, basicamente, basicamente temos quatro verticais, né, vamos dizer, grandes verticais aqui na diretoria de dados, é o Data Science, Data Engineering Plataforma, Governança de Dados e o BI, né, tipo Analytics Engineering. A gente tem toda a execução já está descentralizada, né, ou seja, os cientistas, engenheiros trabalham lá nos squads dos produtos, né, das áreas fora de dados, né, fora de tech, é bem misturado, bem misto já.
Entendi.
E a gente está, no momento, avaliando, né, evoluções, como a gente pode ser mais orientado a produtos ainda, reduzir a quantidade de reuniões, né, entre as pessoas e principalmente dentro da área de dados, né. Então temos várias coisas que estamos explorando aqui, a gente faz uns pequenos testes, pensando sempre na próxima evolução. E falando só sobre o time Data Science, acho que o Jordi pode comentar um pouco, talvez, o dia a dia, como isso funciona, né?
Claro. Aqui a gente é dividido em algumas gerências, né? E dentro de cada gerência atende mais específica do Boticário, consumidor, venda direta, processamento, enfim. A nossa parte de engenharia e GML também, a gente também não está centralizada, então existe um engenheiro de machine learning em cada uma dessas equipes, e às vezes mais de um, né, que algumas equipes são maiores. E nós temos uma área, uma dessas gerências ali é a nossa gerência de Data Science Cross, e onde a minha equipe está alocada, né, que a gente atende todo mundo servindo como apoio, como consultoria, como mentoria, mas a gente, né, não desenvolve os produtos de fato. Né? Quem desenvolve são os engenheiros que estão alocados nas equipes. Embora, né, caso precise, a gente consegue dar uma ajuda também lá, colocar a mão na massa, porque, né, a gente tem o know-how para isso.
Legal. E essa a parte de governança está como hoje, o Tamires? Está também seguindo esse mesmo formato? Está diferente? Como é que está?
O time de governança hoje, nós estamos dentro aqui da vertical dentro da diretoria de dados, né? E aí divididos dentro de um centro de excelência em governança e cultura de dados. Então, a gente trabalha diretamente aí, tanto com as frentes de para implementar essa cultura, promover os treinamentos, capacitação, algumas lives internas que nós temos realizado. E também uma parte mais voltada para desenvolvimento com o trabalho do catálogo de dados, nas ferramentas habilitadoras, né, junto com o time, com as demais áreas também. Nós começamos com um time pequeno no ano passado e já crescemos um pouquinho em 2022 e temos feito várias, como o Jordi comentou, a gente tem trabalhado em bastante parceria com os times de arquitetura, engenharia, para auxiliar bastante nessa questão de aculturamento, né, disseminação dos dados e do crescimento do conhecimento de dados sustentável também, né, com boas práticas e questões de governança mesmo. Um outro ponto legal que a gente tem trabalhado, que é uma novidade que tem sido implementada, é a figura de um Data Champion, não só na diretoria de dados, mas nas demais áreas também, que é uma pessoa, né, que conheça das boas práticas de governança, que tenha um conhecimento ali das ferramentas que tem disponibilizado, tanto para exploração, visualização dos dados, também a ferramenta, o Data Prep que nós estamos trabalhando, que é para transformação, uma ferramenta ETL. Então, cada área, a ideia é que tenha um Data Champion indicado pela liderança para fazer esse papel habilitador, né?
Legal.
De ter esse conhecimento tanto do que a gente tem aqui na área de dados e que pode ser levado para as demais áreas não técnicas em dados, mas que esse conhecimento, o uso dessas ferramentas também pode agregar valor ali dentro, no dia a dia.
E a ideia aqui sempre cada vez mais descentralizar, né? A gente começou com uma estrutura centralizada porque não tinha gente, não tinha melhores práticas, né? A gente criou, está criando esses melhores práticas e aí a gente vai passar isso para as outras áreas para diminuir a dependência, né, aqui do time. E gostei do termo time pequeno da Tami, né? Porque o time de governança e cultura de dados no ano passado era o Wagner, era uma pessoa, né? De fato, é um time de uma pessoa só.
Eu, equipe.
Quando eu cheguei aqui, o Wagner, que é o meu líder direto, ele comentava sempre assim, né? Fiz uma contratação, pra gente completar o time 2021. Então, assim, gente, realmente era um time pequeno que estamos crescendo, mas temos bastante ainda pra fazer, bastante pra crescer.
É, contratou a primeira pessoa e dobrou o tamanho do time, né? Soa muito legal, mas se souber, é uma pessoa só.
Ô, pessoal, e como é que tá aí de plataforma? Vocês citaram algumas tecnologias, vocês citaram a Google, né? Eu acho interessante que a Boticário, o grupo Boticário foi com uma estratégia muito forte de utilizar a Google para rampar rápido e entregar valor rápido. E despreocupou com muita coisa que muita gente fica discutindo, que eu acho que é desnecessário, muita preocupação com o lock-in e tudo mais, sendo que a gente tem que preocupar em entregar valor com dados mais rápido, né? Mas eu queria entender quais são as ferramentas que vocês estão usando, por que que vocês estão usando e quais são os principais benefícios que vocês estão colhendo dessas ferramentas.
Eu posso responder isso sobre, de forma geral, né, porque a gente optou por Google, então foi uma decisão, como você disse, de velocidade, né?
Uhum.
Aqui no Boticário eu sempre prefere ferramentas open source, então a questão talvez seja porque vocês não usam o Airflow nativo, mas usam o Google Cloud Composer, né? Foi uma decisão porque Airflow nativo, sim, a gente poderia, seria mais barato, mas do outro lado, se a empresa está disposta a fazer investimento, né, esse trade-off, é maior custo, né, mas mais velocidade, é por que não? E como o Boticário, né, é uma empresa financeiramente super saudável, foi tomar a decisão, né, ir o caminho das ferramentas, vamos dizer, baseados em open source gerenciadas para dar mais velocidade, né? Porque o time,
perfeito,
é, como vocês sabem, foi muito pequeno. Por exemplo, o time, sim, de arquitetura de dados também no ano passado. Foi Marcão, foi uma pessoa, né? Tinha também outros engenheiros, né? Mas em termos de velocidade e manutenção da plataforma, né? É mais fácil você pegar uma coisa gerenciada, né? Que você paga um pouco, mas você tem um suporte atrás, né?
Até porque também, entregando uma solução bem pensada para o negócio, no final das contas, vocês vão trazer muito mais receita, resultado, do que o custo que vocês estão investindo, né? Então, esse jumpstart é importante, né? Você gastar menos com a estrutura no início para gastar mais na geração de valor e depois você repensa. Depois você faz esse de repensar, se precisar também, né? Se precisar, não. Se o custo tá dentro aqui do que eu estou produzindo de retorno, não tem nem porquê mudar demais a arquitetura, né?
Exato.
Mas aí, de ferramentas que vocês estão usando, vocês citaram BigQuery, DataPrep, Vertex,
Tableau.
Ah, vocês usam Tableau, né, como ferramenta de BI.
Uhum. A Amundsen para catálogo de dados.
Ah, legal.
Esqueci, né, o Composer, né, que é o Airflow.
É, uma modern data stack bem modern mesmo, hein, tá bem legal.
É, verdade.
É, o Amundsen pouca gente tá usando, né, um pessoal bem recente aí, mas uma das melhores soluções hoje de catálogo, uma das mais completas, né.
É que essa fala do Felipe, eu acho ela muito interessante, que casa muito com essa parte que o Lars tá falando da questão do modern data stack, né. Quando a gente tá falando do landscape de AI, de dados, cara, a gente já viu a quantidade de ferramenta que existe na atualidade e a quantidade de ferramenta que nasce e morre todo dia, né? Então, há a necessidade, né, de ter uma arquitetura, de ter um pensamento, uma plataforma que seja fácil você fazer esse plug and play de ferramenta nova que está resolvendo melhor um problema, né? Que está resolvendo de forma mais eficiente uma necessidade do negócio. Então, quando você menciona essa ferramenta open source, são ferramentas que também tem muito essa pegada, né? Você pega um Amundsen, que é open source, o Airflow, né? Ferramentas, esses frameworks Apache também são muito fortes nessa pegada. Isso é muito interessante.
Cara, dá pra fazer um episódio só de Modern Data Stack com a Boticário, que vai bombar demais, viu?
Vamos.
A gente tem mais episódio aí. É bom a gente não entrar tanto, se for essa ideia, é bom não entrar tão profundo pra gente ter. É porque assim.
Não queimar pauta.
Com as stacks suas, dá pra. Vai. Assim, a galera vai pirar com essa parada de Modern Data Stack. Vocês estão muito no Modern Data Stack. Plugar tudo. E numa plataforma de cloud que tá bombando também, que é o GCP lá.
Verdade.
Eu acho que tem assunto aí pra ser um dos episódios mais ouvidos, tá?
Já temos um próximo assunto. É que acho que aqui a gente usa sempre. A gente não tá preso a uma ferramenta, né? Como o Alan diz, não, assim, ó, isso agora foi escolhido, isso vai ser pra sempre. A gente escolhe a melhor ferramenta, né? Pra cada caso. Por exemplo, se a gente pensa em dashboards, assim, que são acessados num nível meio bem corporativo, centenas, milhares de pessoas. A gente usa Tableau, mas a gente usa também para analisar troca, a gente usa Google Data Studio para aplicações, né, mais analíticas, a gente usa Streamlit, acho que tem uns times também brincando um pouco com Plotly Dash.
Legal, cara.
Então a gente está bem assim, flexível, vamos dizer, mas tem, para certos casos, né, a gente tem ferramentas que foram definidas como a melhor solução esses casos, né?
Muito massa.
E é legal ter essa proximidade com o time de arquitetura também, né? É porque a gente tem essa liberdade de discutir nesses casos específicos que o Felipe falou, né? Putz, vamos entender o que precisa usar para essa solução aqui. Se entender se o que a gente tem hoje atende, como atende, putz, se não atende, qual que é a melhor forma de a gente, né, resolver esse caso aqui? Porque, cara, o mundo de dados e mundo de problemas de dados e soluções de dados é muito amplo, né? Então, essa discussão sempre tá aberta aí.
Até ia comentar, quando a gente pensa no plano da estratégia self-service, ela tem pensado em todos os públicos mesmo, que a gente tem comentado bastante, né? Para trazer autonomia para qualquer colaborador do usuário que do GB que tem interesse em explorar dados, que ele tem ali nas mãos várias possibilidades. Quando a gente pensa no Data Prep, por exemplo, uma ferramenta ETL, e que ela foi um dos critérios assim, de escolha da ferramenta, é porque ela é extremamente amigável. Assim. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento em linguagem de programação, que nunca tenha usado um SQL, por exemplo, na vida, consegue explorar e transformar dados ali dentro. E nós já tivemos testes aqui, nós estamos em processo de implementação, mas nós já fizemos testes com usuários que conhecem, que já tinham uma familiaridade com Power Query, por exemplo, mas também já fizemos alguns testes com pessoas que mal trabalhavam com Excel e que conseguiram desenvolver alguns testes ali dentro, que é para inserir a cultura de exploração de dados na rotina de todos os colaboradores e de todas as áreas mesmo, indistintamente.
É um tema que tem que ser talvez até mais discutido entre os profissionais de dados, é que a gente tem que buscar dar intuitividade para as ferramentas que a gente entrega se a gente quer democratizar dados.
Exato. Então,
tem muita gente aí falando muito de tecnologia, falando muito de bits and bytes, mas, cara, só de você colocar uma tela onde você vai escrever um código ali, o usuário de negócio ele já vai ter a versão aqui.
Desiste uma hora, né?
É, exatamente. Então, plataforma que é plataforma mesmo, é simples, é intuitiva, é gostosa de usar.
É bem isso mesmo.
E aproveitando esse papo sobre a parte de governança, eu me animo bastante a falar de quando eu vejo uma empresa que tá com essa pegada de governança, porque, gente, vamos chega aqui rapidinho pra falar um negócio pra vocês. A gente sabe que a maioria das empresas tá cagando pra governança.
É uma bagunça.
É, a maioria tá focada em Flash AI, né? Aquela AI que é bonita de mostrar, tá querendo mexer com data science, né? Essa coisa assim.
É.
E a parte de governança vai deixando de lado ali, né? Eu queria ouvir de vocês, como é que foi o surgimento dessa área de governança de dados? Vocês estão com uma pegada de democratização, que é um assunto que eu gosto bastante e que dá pra ver no papo de vocês, estão com uma pegada muito madura, a criação do Data Champion, né, pra evangelizar a parte de dados no time, isso é sensacional, poucas empresas têm essa mentalidade. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, não sei se o Filipe ou a Tamir pode dar mais detalhes, mas como é que foi esse desafio de criar, né, essa área de governança que era uma equipe, né, que agora tem um time que tá cuidando disso?
Claro, como falei antes, né, a gente teve a sorte que a gente conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo desde o início, né, assim, em escala, e na nossa opinião aqui, uma empresa bem pequena, vamos dizer, todo mundo conhece todo mundo sabe como fazer, o que não fazer, talvez você pode começar assim, sem governança, né? Deve ter no mínimo uma segurança de informação, isso é o mínimo, mas você não precisa ter alguém, um time de governança de dados, uma empresa pequena, né, necessariamente, eu contrataria um outro perfil, né, engenheiros. Mas aqui no Boticário, né, uma empresa desse tamanho, se você não colocar uma governança, desde o início vai virar um caos, né? Então são muitas áreas. E as áreas compartilham informações, né? Então, a gente precisa garantir, primeiro, que tudo está ocorrendo da forma correta, né? Segura, mas também que todo mundo está olhando a mesma informação, porque senão a gente perde credibilidade muito rápido, né? Se alguém fala, olha, eu tenho o número A, o outro tem o número B, mas deve ser o mesmo número, né? E o nosso objetivo aqui foi não implementar essa governança antiga, sabe? De que o gatekeeper abre a porta, fecha a porta, tipo, o que você quer? Deixa eu ver se eu posso te dar acesso ou não, né? A gente, desde o início, pensamos em uma governança, vamos dizer, colaborativa, né? A gente ensina, né, como as pessoas devem usar o dado, mas a gente não controla manualmente, a gente implementou assim, processos, mecanismos que fazem isso de forma automatizada, né, disponibilização de acessos, então foi no início bem manual, demorou bastante, hoje está um fluxo bem automatizado, e ganhar assim, né, a confiança das pessoas explicando por que você não pode mais entrar na base produção mesmo. Ah, você é um dev, você sabe como funciona, mas não, agora você não pode fazer mais isso, né? As pessoas às vezes estavam acostumadas, né?
Sim.
Então, mas eu acho super importante. Ninguém gosta, porque a pessoa, o governança de dados, poxa, agora vai ter um monte de regras, eu não posso fazer mais nada.
Nossa, né?
Mas a gente conseguiu aqui pegar uma abordagem mais de o que as pessoas vão ganhar, né, com essa governança, em vez de ter um time centralizado que vai distribuir permissões, né? É bem automático. Tem essas regras automatizado e o time de governança mais ensina, coordena todas essas discussões entre as áreas de compliance, SI, harmonização de indicadores, assim por diante.
É isso aí. Normalmente o povo só acha ruim do time de governança de dados, porque barra tudo, aí na hora que dá um problema, aí não, aí o problema é do time de governança de dados que não falou nada.
Pessoal, olha com burocracia, né? Ver governança, eu acho que é burocracia ao invés de agilidade, que é o que tá oferecendo, né? No fim das contas.
Exato.
Aí vocês levam até iniciativas de democratização, na real. Então, um time de governança e democratização de dados também.
É bem isso mesmo. É um grande desafio esse de trazer, né, essa postura de governança para conectar alguns temas que são relativamente burocráticos e, ao mesmo tempo, trazer essa visão de democratização e celeridade, né, nos processos, com agilidade. A gente trabalhou bastante com proximidade, né, com as áreas de segurança de informação, como o Felipe falou, com o time de privacidade, que também está bem estruturado hoje, pensando em privacidade e proteção de dados, e fazendo essa conexão com as áreas de engenharia, arquitetura e os demais usuários. Então, buscando sempre, né, uma tratativa mais friendly possível, mas foi nesse formato, buscando também formatos bem modernos de atuação e de implementação das boas práticas necessárias.
Então, muito massa, Tamires. E hoje, como é que tá os papéis que atuam nessa parte de governança, né? Imagino que tem o papel do analista de governança, né? Igual você está atuando hoje, mas quais outros papéis, se tem outros papéis que estão atuando nisso também, está atuando nessa parte de governança de dados no GB? Só análise de governança, tem outros perfis que estão atuando também? Como é que está distribuído isso?
Sim, então, e aí, Tami, me complementa, tá? Hoje temos o Data Owner, obviamente, né, e temos muitos dados. Nossa, a gente tem, obviamente, acho que são 16 mil tabelas, assim, tem muitos dados, muita informação. Temos os Data Owners, né, e temos os Data Stewards, só que, na verdade, a gente não chama eles ainda de Data Stewards, né, seria basicamente o ponto focal. O próximo passo seria atribuir esse papel de forma oficial, né, com responsabilidades, mas basicamente isso, Data Owner, Data Steward, temos as pessoas do time de governança, né, que são os analistas, e temos também quem atua lá bastante também são arquitetos, né?
Ah, legal.
Governança, mas eles não interferem, mas eles criam basicamente o framework, né, a tecnologia que a gente possa fazer isso de forma mais automatizada.
Legal, imagino que tem essa parte, não sei se é o caso, mas os arquitetos ajudam também na construção da modelagem de dados, do DW, no Data Lake, as tabelas que serão consumidas pelas pessoas da área de negócio, com essas iniciativas de democratização, imagino que que atua também nessa parte. É isso, seria isso?
Sim, e temos também os Data POs, né, que ajudam lá no mapeamento de dados, que tem mais contexto dessa informação, né,
legal,
de onde ela vem, como eles estão utilizando. Então, é bem colaborativo, né? Então, não é uma área que fala com todo mundo, uma área de governança que fala com todo mundo, anota tudo uma planilha, né, gigantesca aqui, né, no passado, mas é bem, a expectativa é que as pessoas, inclusive, usam, né, a Amundsen para complementar informações. A gente coloca o máximo, pede já para os Data POs, os engenheiros, ó, coloca tudo metadado para a gente puxar e atualizar isso de forma bidirecional, né? O time mesmo, vamos dizer, do negócio, mudou um indicador aqui, eles fazem input, né, no Amundsen, a gente faz umas customizações e atualiza também já na origem, né, no BigQuery e vice-versa.
Exatamente.
E uma coisa, né, que a gente está sempre estudando, porque percebemos que não existe um caminho, um framework pronto para esse novo tipo de governança, né? Como eu posso resolver isso da mesma forma? Eu acho que é um desafio que todas as empresas grandes têm. Então, a gente está testando várias abordagens aqui, né?
Essa parte de experimentação é legal, né, cara? Também não tem uma bala de prata, né? Não tem uma resposta única ali que você resolver problema de dados, né? Muito legal isso.
Ô, Felipe, tem uma coisa que eu tô curioso pra perguntar pra vocês. É, muita gente ficou até impressionado quando viu que a gente, aqui na comunidade da Tarraca, a gente fez uma grande pesquisa junto com a Bain & Company, que foi a State of Data. E uma das perguntas da pesquisa era sobre quão admirada são as empresas, né? Então, quais empresas que a pessoa mais admirava ou sonhava em trabalhar um dia? E era uma pesquisa bem aberta, cara. A gente não... Já explicando pra galera aí, a gente não é Great Place to Work dos dados, né? A gente nem tem essa pretensão.
Uhum.
Só que a gente fez essa pergunta que a gente achou interessante. E quando a gente começou a ver as respostas que vieram, a gente achou mais interessante ainda, né? E aí a gente criou um ranking das empresas, tava cheio de empresa, claro, cheio de big tech, né? Muita gente sonha em trabalhar no Facebook, que agora é Meta, né? Na época era Facebook, Google, Netflix, sei lá. Mas quando a gente filtrou as empresas brasileiras, entre as 10 primeiras, tava lá com um destaque bem grande o grupo Boticário, né, cara? E surpreendeu muita gente, porque a galera falou, ah, velho, tipo assim, as startups que já começaram na cloud... Beleza, eu entendo. Os caras já têm blog falando de data science desde 2018 lá, não sei o quê. E muita gente do mercado, principalmente pessoas das empresas que não ficaram entre as 10, né? Aí dá um certo ciúme, acharam muito estranho. Só que pra gente que tava aqui no Data Hackers, a gente já tava por dentro. Quando a gente fez o podcast lá do Cientista Raiz, já ficou claro que a galera ia pirar, né? com tanta coisa que a Boticário tá fazendo. Mas como é que foi pra vocês sair nesse ranking e consolidar pra todo mundo que vocês são uma das empresas mais admiradas por profissionais de dados no Brasil? E o que, que mudou aí no dia a dia depois disso? Conta pra gente um pouquinho.
Claro, então foi uma surpresa muito, muito legal, né? Ninguém estava contando isso, porque você pensa como se fala, normalmente deve ser tudo big tech, né? Mas foi uma surpresa bem legal, porque eu acho que a minha percepção, né, Felipe, também queria ouvir o Jordi também depois, eu acho que o Boticário sempre estava fazendo coisas muito legais em dados, né? Sempre nos últimos 2 anos em tecnologia em geral, né? Eu sou estrangeiro, né? Eu moro aqui no Brasil há 10 anos, eu conhecia o Boticário das lojas, né? Já tinha comprado lá, mas antes de começar a trabalhar aqui, eu imaginava, uma indústria, sabe? Indústria com lojas, deve ser bem mais conservador. Daí, quando eu participei no processo seletivo, né, conheci aqui o Renato, o Danicaro, nosso VP, o outro diretor de tecnologia, eu percebi quanto é legal, quanto a empresa já está para frente, né? Só a empresa não divulga, né? Não estava muito divulgada, né? Acho que faltou essa parte, a divulgação agora com vocês, né, com Data Hackers, com nossos posts em mídia, mas que a pessoa fica um pouco mais consciente, né? Acho isso um ponto. E talvez o Boticário é uma empresa muito querida, eu acho. É uma empresa do bem, tem valores muito, muito legais que não são escritos no papel só, mas são praticadas, né, na prática. Então, isso talvez contribua e, com esse ranking, né, e tudo que a gente faz em grande escala aqui. Então, se você pensa, né, Boticário domina a cadeia inteira desses produtos, né, de beleza que a gente está vendendo. Então, desde P&D, desde a indústria, distribuição, venda para varejo e tudo. E tudo que a gente faz tem grande impacto, né? A gente, por exemplo, tem um modelo de data science de footprint que está sendo utilizado agora já para definir, né, onde a gente deveria abrir lojas, fechar lojas ou mudar lojas.
E legal.
Isso não é só, Boticário tem mais de 4 mil lojas, né? Esse modelo não vai ser usado só para abrir, tipo, 5 lojas nos próximos 5 anos, mas vai ser muito legal, né? Eu acho que é gostoso para time de data science aqui, que comparado, né, que talvez com padrão mercado, eu diria, a grande maioria que o time desenvolve vai ser visível, vai ter impacto na prática. Você pode ir numa outra, uma loja flex do Boticário, tem o Scentfinder, um totem que faz recomendação de perfume para você.
Massa.
Foi o time aqui que desenvolveu, né? Não é uma coisa abstrata, eu crio um monte de modelo, mas no fim das contas, talvez 15% vão ser utilizados. Eu nem vou ver o impacto desse modelo, mas vai ser o número que muda, sabe? Um lugar, em um relatório, mas é muito tangível o que a gente está fazendo aqui para as pessoas que trabalham aqui também, né? Que
legal,
conhecem a empresa.
É, um ponto que eu diria que eu acho muito interessante no GB é que o GB, ele pega toda a cadeia, desde a produção, então você consegue fazer machine learning lá pro pessoal que está produzindo um produto, um perfume, e você pode também fazer na ponta, que é as lojas físicas, e o grupo também tem até startups que comprou startups, então tem Beleza na Web, que foi comprada, que, pô, é uma startup mesmo, que nasceu digital, até o próprio Boticário em si, que deve ser a primeira empresa que nasceu assim, nasceu com o nascimento do grupo como um todo. Né? Então, assim, dá para você navegar muito. Isso, para quem trabalha com dados, é ouro, né? Todo mundo que trabalha com dados quer ter
total, cara,
não só volume de dados, mas diversidade. Né? Você conseguir navegar, porque aí você tem uma liberdade de pensamento e de entregar valor que em muitas, talvez maioria das organizações, você não tem. Eu acho que, para mim, esse é um dos principais destaques que faz o Boticário figurar como uma das principais empresas, uma das empresas mais admiradas para se trabalhar com dados.
E você tem muitas áreas do conhecimento também, né, cara? Tem indústria, tem o comércio,
sim,
tem a logística, marketing. Então, você tem, tipo... são muitas frentes, assim, né? Que é diferente de você trabalhar numa empresa X que atua só numa pontinha da cadeia, assim.
É tudo... Aqui, quando a gente pensa... Eu sou suspeita em falar do GP, porque... eu amo trabalhar aqui sem qualquer clichê, porque eu tô aqui falando em nome do Grupo Boticário, não, mas... a empresa, tudo que faz, quando a gente pensa nas essências da empresa e estando dentro de uma diretoria de dados e a gente vê essas essências sendo aplicadas e os dados sendo aplicados para que essas essências sejam exercidas e que elas se tornem ações, isso é muito bacana também. Quando a gente pensa na marca Boticário mesmo, que é uma marca presenteável, que na maioria das vezes é utilizada, né, para presentear uma pessoa, tudo mais, hoje nós temos uso de dados, por exemplo, para você comprar um presente pela internet, você consegue traçar o perfil de uma pessoa através de dados para comprar o presente mais próximo do perfil daquela pessoa. Então, assim, tudo isso são pontos. Talvez a pessoa que desenvolveu até pensou assim, nossa, isso é uma coisinha tão pequena, mas se a gente pensar na prática, né, nós vivemos aqui respirando dados, no universo de dados, e ver tudo isso na prática, por exemplo, numa questão de comprar um presente, é muito legal, é muito motivador e realmente é admirável. Então, eu só posso dizer isso, que com certeza eu também admiro muito a empresa que eu trabalho.
Exatamente. E aliando a questão da cultura e das essências do Boticário com essa gama de áreas e atividades que a gente exerce, é muito legal porque a gente tem bastante liberdade para ter ideias e apresentá-las, e a gente valoriza as ideias e não os cargos, né? Isso é super importante.
Legal.
Então, isso torna, pra mim, o Boticário uma empresa sensacional pra trabalhar. Eu também amo trabalhar aqui. Tô nessa área que a gente passa o tempo inteiro estudando, e isso me motiva muito, né? Acho que isso me motiva muito, que eu gosto de estar aprendendo coisa nova, e o Boticário me propicia isso, né? Todo mundo trabalha com dados ali, então isso é um grande motivador, e se essa é a expectativa que o pessoal de fora tem, eu posso confirmar, porque realmente é isso, a gente não é só palavras, a gente põe em prática isso.
Inclusive nessa questão, né, da gente trabalhar em áreas que demandam muito estudo e que está em constante mudança e evolução, e isso demanda muito conhecimento do novo, né? A gente também pode falar aqui com propriedade que o grupo, inclusive, incentiva muito a realização de cursos dentro e fora do grupo, escrever artigos para falar sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido. Então, acredito que tudo isso contribua para essa eleição aí do grupo ser uma empresa tão admirada nessa área. Não era uma área tão reconhecida quando a gente pensava em dados, né? Dados era conhecido somente por quem trabalhava com dados, né? E hoje não. Hoje todas as empresas e todas as áreas, pelo menos um pouquinho, já ouviu falar e precisou procurar saber em relação a isso.
Então, galera, nós estamos... O episódio aqui, nós estamos falando de um tempo atrás e nós vamos agora, de novo, olhar para o futuro. Né? A gente falou aqui de fendas temporais e eu imagino que vocês estão com vários projetos legais aí. Quais são os próximos passos da diretoria de dados no Grupo Boticário e o que vocês têm aí de mais legal para citar, que vocês estão muito ansiosos para entregar, o que vocês já estão trabalhando aí no dia a dia?
Tá, então acho que tem tanta coisa acontecendo, né? Então, de novo, só em Data Science tem mais de 50 produtos, né, novos, nem falando sobre outros projetos mais estruturantes, né, produtos assim internos, vamos dizer, sendo construídos pelo time de arquitetura, de plataforma. Acho que a nossa aspiração aqui, né, continua a crescer, né, a amadurecer aqui, não crescer no sentido assim, vamos aumentar mais o time, assim, mas mais crescer em termos de maturidade, conhecimento, plataforma, arquitetura, né? Sempre indo para frente, explorar. A gente está esperando, por exemplo, o Data Mesh, uns novos conceitos, né? Que não são tão aplicados na prática ainda, né? Em grandes empresas. A gente quer virar, né, referência aqui de dados no varejo, obviamente. A gente quer também subir o ranking das empresas mais admiradas. E aqui tem muita coisa, né, que a gente está construindo em operações, né, em dados, em pricing, nas lojas, como o Footprint começou, que vai ser bem legal quando esse produto, de fato, quando a gente leva para o próximo patamar, né, que a gente começou aqui já a aplicar. Esses produtos estão rodando em produção, mas olhando a jornada como toda, né, a gente está apenas no início, né? A gente começou literalmente um ano atrás, apesar de ter feito muita coisa já. Temos muito, muito espaço ainda para frente, né? Temos de self-service, plataforma de dados, então tem muitas, muitas coisas legais ainda para melhorar, né? Para testar. Então, nosso data stack, por exemplo, a gente pode também comentar um pouco lá, talvez no próximo episódio. Então, governança de dados, como estão indo as coisas lá, né? Com nossas iniciativas, cultura de dados, acho que é o céu é o limite aqui. Então, em dados, né? Tecnologia nunca para, nunca assim que agora cheguei no ponto onde quis chegar, agora tá pronto. Vou manter do jeito que está.
Acabou, vou descansar agora, não tem isso, né?
Uma coisa errada. Você pensa, agora vamos manter do jeito que está, tá indo bem. Sempre precisamos pensar já no futuro, né?
Tudo isso se conecta com o nosso objetivo, né? Que é criar o melhor e maior ecossistema de beleza do mundo. Então, assim...
E é isso aí, pessoal. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Mais um episódio incrível feito com a galera do Grupo Boticário. Sempre um prazer trazer eles aqui para falar sobre como é que eles estão trabalhando com dados, machine learning e impactando muito o negócio com uma cultura muito amadurecida, não só analítica, uma cultura de dados muito, muito forte. E vai lembrar que isso aqui é só o primeiro dessa nova leva de episódios que a gente está fazendo junto com eles. Tem só aqui do papo com eles já surgiu pelo menos uns 4 assuntos que eu quero conversar com ele nos próximos episódios, então... Então aguarde aí outros episódios que a gente vai falar com o GB também. E eu quero agradecer a presença deles aqui que ilustraram esse episódio hoje. Então, Tamires, muito obrigado pela sua presença, obrigado aí por contar um pouquinho da sua experiência, de como que tem sido trabalhar com o Grupo Boticário. E aproveita aí esses minutos finais aí para dar seu recado final, falar o que você quiser aí, fica à vontade.
Ah, valeu, eu que agradeço a oportunidade, muito bacana fazer essa troca, né? Trazer algumas experiências nossas do dia a dia, falar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem trabalhado, o que a gente pretende trabalhar. Então isso é muito legal, eu gosto bastante, então agradeço bastante a oportunidade. E para quem tem interesse aí de fazer beleza com a gente aqui no UGB, lá na página do LinkedIn do Grupo Boticário sempre tem atualizado as vagas disponíveis. Aqui na área de tecnologia em especial tem muita vaga aberta, então o pessoal pode entrar lá e dar uma olhadinha. Eu e o Jordi já fizemos aqui um merchan falando sobre como é bom trabalhar aqui, e é verdade, gente. Então, é um super convite para vocês conhecerem lá a página no LinkedIn. Eles promovem bastante as nossas ações, não só de dados, mas de toda a empresa, então dá para ter uma ideia também de como as nossas essências e valores são aplicadas para a gente construir aí o melhor e o maior ecossistema de beleza do mundo. Então, agradeço muito a oportunidade, um super beijo.
Valeu, Tamir, a gente que agradece a presença. Só lembrando, pessoal, vamos deixar o link também para essa página do LinkedIn do GB aqui no post do Medium e na descrição do episódio. Então já dá uma olhadinha aí depois aí para você dar uma olhadinha nas vagas que tem abertas também, beleza? Jordi, meu amigo, muito obrigado também pela sua presença. Eu espero muito falar mais sobre MLOps com você, assunto que eu também tô tocando igual doido aqui na Hotmart.
Ai, que agradeço a oportunidade, putz, essa conversa foi super legal. Como a gente comentou agora há pouco, cara, dava para falar vários episódios tranquilamente aí, tudo que a gente, todas as tecnologias que a gente tá usando, que a gente tá estudando, que a gente, né, pretende estudar para frente também. Como também você falou, entra na LinkedIn, tem bastante vaga no Boticário aberta, a empresa é sensacional para trabalhar. E quem quiser me falar no LinkedIn também lá, eu sou Jordi Antunes, do LinkedIn, e é isso aí.
Legal. Olha, LinkedIn da Tamires, do Jordi, do Felipe também, tá aqui na descrição do episódio, no nosso post do Medium. Aí, se você não achar lá, dá uma conferida aqui no post também para adicionar. Felipe, muito obrigado também pela sua presença, meu amigo. Valeu mesmo aí por participar e trocar uma ideia com a gente sobre essa iniciativa foda que vocês estão fazendo aí no GB com dados e machine learning e tudo mais.
Legal, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostaram também, né, ver esse update, né, que a gente, das coisas que a gente estava fazendo aqui no último ano, né, quase, e foi muito legal, até precisava me controlar, né, para não falar tanto, tem tanta coisa, poderia estender esse podcast para 3 horas fácil, né, facilmente, e para quem quiser saber mais, né, nós temos um Medium com conteúdo, vocês querem fazer benchmarks, né, trocar umas ideias, que a gente está sempre disposto.
Vamos pôr o link também aqui.
Obrigado, pessoal.
Isso aí, gente. Obrigado vocês aí pela presença. E agora que esse episódio terminou, aproveita para conhecer o datahackers.com.br. Se você ainda não segue o podcast do Data Hackers aí no seu player de podcast favorito, o que você está esperando? Aproveita para seguir, para não perder nenhum novo episódio. Já deixa aquelas 5 estrelas se você está ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcast. Como eu falei, dá uma olhadinha lá no datahackers.com.br para conhecer não só outros episódios que a gente já gravou, mas também outras iniciativas que a gente tem para a comunidade, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.